staff.
Olá, galera! Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 448. Hoje não tem editorial, vamos de Anticast raiz, mas eu vou dar só uma introdução no assunto. Porque o Trump foi indicado ao Nobel da Paz. Não sei se vocês viram, tiveram desprazer de ouvir, ver essa notícia, mas ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. E aí eu só consigo lembrar que 2020, para mim, começou a dar errado depois daquela ameaça de uma terceira guerra mundial. Não sei se vocês lembram, parece que faz muito tempo, mas foi ali, logo no comecinho de janeiro, porque o Trump ordenou uma ação que acabou com a morte do general iraniano Qassem Soleimani, que era uma sumidade no país. Enfim, a galera ficou muito puta no Irã, foi para as ruas, mais 50 pessoas morreram numa manifestação, num tumulto, e aí os Estados Unidos mandaram mais soldados para a região e ficou aquela tensão, o mundo inteiro, né, sofrendo naquela tensão, e daí, pá, o Trump é indicado aqui ao Nobel da Paz. Não faz muito sentido, né? Eu estava no carro quando eu ouvi essa notícia e eu fiquei chocada, falei, o quê? É isso mesmo? E é isso mesmo. Bom, aí eu fui pesquisar e vi e descobri que não é a primeira vez que ele é indicado, e eu não sei o que mais me choca, se é o fato de não ser a primeira vez ou dele ter sido indicado este ano. Quem fez a indicação foi um parlamentar lá da extrema-direita da Noruega, Christian Bach, alguma coisa que eu não consigo pronunciar. Mas ele argumenta que o Trump mandou muito bem na normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes, que, né, não se gostavam, mas nunca tiveram assim um conflito realmente relevante. Aí eu me pergunto, né, tipo, resolver a questão dos palestinos, do Estado palestino, ninguém quer, ninguém consegue, ninguém quer colocar a mão nessa cumbuca, né? Enfim, é isso, eu pesquisei bastante, me acalmei, mas fato é que essa indicação acaba dando base para, principalmente para os apoiadores dele em ano de eleição, né? E é sobre isso, sobre ano de eleição, sobre Trump, indicação ao Nobel, que eu converso hoje com uma antiga conhecida aqui do pessoal do Anticast. Ela é formada em História, é mestre em nativismo norte-americano e agora é doutoranda em História. Júlia Matos, primeiramente, parabéns aí pelo doutorado. Obrigada por aceitar a participação. E eu fico muito feliz por essa primeira conversa, porque com certeza teremos outras, né? Depois de 3 de novembro e vários dias, porque as eleições nos Estados Unidos demoram muito para serem apuradas, a gente volte a conversar.
Sempre um prazer estar aqui, gente. Sempre, sempre, sempre um prazer.
Eu vou começar perguntando a notícia, uma das notícias que mais me chocaram nos últimos dias, que é o Trump foi indicado ao Nobel da Paz. Aí eu soube que não foi a primeira vez e eu tô meio faísca atrasada, assim, porque eu juro que essa notícia me chocou. Daí, enfim, ele foi indicado agora, em 2019, pela normalização ali das relações entre Israel e Emirados Árabes. Essa indicação foi por um parlamentar da extrema-direita da Noruega. Mas, enfim, é possível isso? Porque eu tenho um olhar já viciado, então tudo que remete ao Trump eu meio que rejeito, assim. É possível isso? Trump merece esse prêmio?
Aí são duas coisas diferentes. É possível? É. Mas é possível qualquer pessoa. Então, assim, esse ano já foram indicados 378 pessoas, se eu não me engano. Então, qualquer parlamentar, qualquer advogado ali pode, que represente alguma coisa assim, pode indicar alguém para o Nobel da Paz. E aí vai dar justificativa. Se o Trump merece o Nobel da Paz, não, ele não merece o Nobel da Paz. É só você olhar. Tanto que é engraçado, porque é um cara da extrema direita que fala isso, né?
Sim.
E aí no finalzinho ele fala, não é para você olhar pelas coisas que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, mas o esforço que ele está fazendo pela paz no Oriente Médio. Aí você olha assim, não, gente, olha o exemplo de casa, não, o Trump não merece, ele já tinha sido indicado, ele mesmo fez lobby para ser indicado.
O partido indicou, né?
É o sonho dele, assim, o Trump, o ego do Trump é muito grande, isso é uma coisa que as pessoas, que tipo, ele é muito vaidoso, e óbvio, ganhar um Nobel da Paz seria tipo o sonho dele, mas eu duvido que isso venha acontecer, mas todo mundo que comentou, E até de uma... Porque parece assim, foi indicado ao Nobel da Paz, parece que é uma indicação oficial, tipo, concorrente ao Oscar, sabe? É, esses são os concorrentes ao Oscar, né? E você, pô, já chegou, já foi concorrente, parabéns. Mas não é, tipo, qualquer um pode te colocar, se você tiver um pessoal bacana que te apoia, alguém pode colocar você pra ser...
Tô aceitando aí, galera, uma indicação, tá?
É, se o uma Trump indicação pode, no Nobel eu posso da Paz. Também,
né? Tô aqui falando mal do Bolsonaro, acho que eu mereço.
Acho que todo brasileiro que não perdeu a cabeça ainda merece o Nobel da Paz.
Olha, uma boa colocação. Mas você acha, Júlia, que ele fez um bom trabalho realmente nessa relação Israel e Emirados Árabes? Vale colocar que a Palestina ficou de fora, né? Dessa questão, que é aí um ponto bem importante de todo esse conflito antigo ali no Oriente Médio, né?
Só tem... o grande problema é que eles nunca foram oficialmente inimigos, né? Então é fácil fazer paz com quem você nunca oficialmente brigou. Então, assim, o Trump, ele tá tentando alguma coisa, né, para ter o legado dele, que ele ainda não tem alguma coisa para dizer qual é o grande legado dos quatro primeiros anos, né, do governo Trump. Ele tá tentando fazer alguma coisa. E ele tem, né, a parte de Israel bastante cara para ele, mas ele tem muitos aliados no Oriente Médio, principalmente com a Arábia. E aí ele fica fazendo esses acordos que, ao pé da letra, não vão resolver muito o problema, que é onde está o problema, né? Que é ali a Palestina e ali do lado. Essa parte ali ele não está cutucando. Então, não, assim, do tipo, vamos fazer as pazes. Mas quando a gente brigou? Não, mas ok, então fizemos as pazes. É mais ou menos
isso. A gente
isso.
Só parou de se falar, mas não brigou, né? Tipo, beleza.
A gente não se gosta, mas a gente nunca entrou em guerra.
Não é uma treta. E vale lembrar que o Trump esse ano, tipo 2020, começou a dar errado aí com a possibilidade de ter terceira guerra mundial, né?
É muito estranho. A parte da política externa do Trump, ela é muito ambivalente, né? Ele começou já no início brigando com o... Coreia do Norte, para depois ficar melhor amigo da Coreia do Norte, para depois arranjar uma briga com a China e para depois pedir para a China ajudar ele a se reeleger. Então você tem um presidente que não tem um ritmo certo. E aí soltou nesse livro que vai sair amanhã, do Bob Wood. Ai, não consigo falar sobre o nome dele, mas
Woodward.
Isso. Que ele falando sobre o presidente da Coreia do Norte, só elogios, né? Que ele sorri pra ele, que os dois têm um ótimo relacionamento. E ainda falou de como rebaixou os oficiais da Casa Branca, dizendo que os generais deles eram todos moles. Ainda falou de uma arma secreta. Esse livro vai ser um problema para o Trump muito sério, porque não é um caso de alguém que está bravo com o Trump e resolveu contar o que ouviu. Não, o Woodrow tem 18 entrevistas com o Trump. É a voz dele.
Sim, o Trump falou de livre e espontânea vontade, né?
Sim, porque ele achou que... Esse é o segundo livro que ele faz sobre a Casa Branca, e aí o primeiro... O círculo dele não permitiu que ele conversasse com um jornalista, e ele achou que o grande problema do livro foi porque ele não conseguiu convencer falar com o jornalista, porque ele seria, né, ele conseguiria convencer o jornalista do quanto que ele é bom. E
ele realmente acredita que ele é bom, né?
Então...
A gente tem um problema aí, né, que muito se assemelha, assim, Trump, Bolsonaro, essa galera realmente se acredita muito boa, né, muito capaz, assim...
No caso do Trump, ele tem, tem uma lei nos Estados Unidos que psiquiatras, médicos não podem, tipo, fazer diagnósticos, né, de figuras públicas, né, oficialmente. Mas se você falar que o Trump não é um narcisista clássico, é impossível, sabe? Ele pensa nele antes de qualquer... nele e nos ganhos políticos dele em qualquer, antes de primeira coisa. Então, assim, ele acredita que ele é o melhor e ele não está se enganando. Quando ele fala essas coisas, e para alguém, se alguém chegou a ouvir os áudios, ele fala até direito, que parece estranho, né? Porque normalmente quando ele fala para o público, ele dá uma baixada, porque ele tem que mentir, aí na hora, né, você não consegue organizar muito bem os pensamentos. Mas você vê ele falando e ele fala, olha, principalmente no caso do coronavírus, que é o que está... que o pessoal está mais comentando, ele comentando, olha...
Eu foquei, na verdade, né, na relação. Eu nem sabia sobre esses comentários dele com relação, enfim, ao Kim Jong-un, à Coreia do Norte e tal.
Quando você escuta ele falando, que foram os áudios que mais vazaram, ele está falando tranquilamente. Ele, olha, não, é um problema, acabei de conversar com o Xi e é bem diferente.
Espera que ele fala Xi, tipo assim, íntimo? Choquei.
O Trump não tem. Eu tenho quase certeza que na hora que ele foi conversar com a Elizabeth, com a Rainha Elizabeth, ele podia dar um abraço nela e chamar de Betão, né? Mas bora lá. Não, ele não fez isso, mas era uma coisa que você esperava.
Mas poderia, eu ri, desculpa.
Não é uma das coisas assim, esse respeito por grandes cargos do Trump não tem muito. E aí ele fala, olha, é um problema, porque é mais... ele me falou que passa pelo ar, não é uma coisa que você toca. E quando você toca, você consegue ter mais cuidados. Isso foi em fevereiro, é uma entrevista de fevereiro. Tanto que o Bob Woodward... Ah, você fala o sobrenome dele. Foi colocado para ele, peraí, se você sabia... que o Trump sabia, por que que você não denunciou isso
Sim, se
em
questionou
fevereiro?
eticamente ele no meio jornalístico, enfim,
Isso.
por isso, assim, tipo, como é que você sabia disso e não fez nada? Mas assim, a gente vê hoje os Estados Unidos liderando o triste ranking, óbvio que tem as proporções, que eu acho que é uma coisa que o jornalismo ignora, assim, né? Tipo, a proporção do tamanho do país e tal. Mas os Estados Unidos lidera em número de mortes e caso o país está chegando aos 200 mil mortos pelo coronavírus. Será que ele não imaginou que isso iria refletir na candidatura dele, na possível, na eleição de 2020, numa reeleição dele? Ele não fez esse, não ligou esse lé com cré, assim, que uma condução tão desajustada, porque uma coisa é o Bolsonaro, que eu acho que realmente é que ele acreditava que era uma gripezinha, não sei também, né? Mas assim, mas também não estava num ano eleitoral, o Trump estava num ano eleitoral, né? E será que ele não teve esse pensamento? Ele não teve uma equipe que falou, ele não teve nada, nenhuma ideia de que isso realmente poderia impactar a reeleição dele?
Assim, é bem difícil colocar o que o Trump pensou a respeito disso. Eu acho que você tem duas formas de pensar, assim, que ele poderia capitalizar em cima disso, caso realmente funcionasse, fosse uma gripe mais forte, mas quando chegasse nos Estados Unidos já tivesse uma vacina, já tivesse alguma coisa, ou ele jogar a culpa para os estados, que é basicamente o que ele fez, né? Ele jogou a responsabilidade para os estados, vocês que se virem, e faltou liderança. E ele disse assim, aí nesse ponto eu até acredito, ele não queria causar pânico na população, porque causar pânico na população, você leva o mercado financeiro ao pânico, e aí sim estragaria muito mais a forma, os planos eleitorais dele. Então eu acho que ele preferiu chegar e ver no que ia dar. Ele trucou o vírus e esperou que, sei lá, torcer pelo melhor. Mas aí ele mentiu, né? Na hora que ele disse assim, é só uma gripe, nessa parte ele mente para o povo americano e não se prepara. E aí é muito difícil de imaginar por que que você não teve um preparo antes. Se ele sabia que provavelmente ia chegar nos Estados Unidos, que esse tipo de coisa não para. Se você tem a gripe de 18, né, que foi as grandes comparações são com ela, que atingiu, né, com a gente sem aviões e sem a capacidade de viajar que a gente tem hoje, chegou basicamente no mundo inteiro, ele achar que não ia atingir os Estados Unidos é impossível. E achar que o americano médio ia por boa vontade se submeter a esse tipo de prevenção, sem o presidente dar exemplo, é demais. E aí, quando ele pegou, viu os democratas fazendo uma narrativa, eu acho que ele se sentiu acuado e teve que ir para a narrativa contrária, porque ele não aceita, né, concordar com os democratas. Então, quando você vê os primeiros estados, né, que vão pegar bem forte, principalmente Nova York, Washington, dizendo, olha, tem que usar máscara, tem que fazer, tem que ficar isolado, esse tipo de coisa, e aí você tem uma queda na economia, você tem uma queda na desconfiança do país, o Trump fica coado e vai pro lado contrário. Ele vira assim, não, gente, não tem nada a ver com isso. É só uma gripe. E aí você vê, principalmente as bases do Trump, comprando a ideia dele. E aí você entra em várias características dos americanos e do sistema americano, porque assim, ir ao hospital para o americano médio é caro, né? Então, assim, tipo, não é todo mundo que pode se dar o luxo de ir numa consulta médica, né? Você não tem um sistema público de saúde lá.
Salve o SUS, galera. Defenda o SUS, ame o SUS, veja o SUS. Não importa a sua corrente política, o SUS é importante.
E nem todo mundo tá no espaço entre o Obamacare e o Medicare, que você precisa ter uma faixa de renda. Você não, né, se você ganha muito pouco, você entra no Medicare. E aí o Obamacare tentou aumentar um pouco, porque os planos de saúde são muito caros nos Estados Unidos. Então, você ainda estava na época de gripe, quando chegou lá e ninguém sabia. Então, muitas pessoas que ficaram doentes não iam aos hospitais. Isso explica também a desconfiança deles sobre vacina, porque eles acham que é alguém tentando ganhar dinheiro em cima deles. Então, a indústria farmacêutica está criando mais uma doença para ganhar dinheiro em cima da gente. Então, assim, eu acho que é uma coisa retroalimentando a outra, sabe? Porque se você não tem seguro de saúde, sim, você vai gastar muito dinheiro para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que nesse caso a narrativa dele foi ser contrária aos democratas, porque você está em ano eleitoral, você não vai dizer assim, ah, não, concordo, realmente, gente, vocês têm que fazer que nem o que os democratas estão fazendo. Então, ele meio que se sentiu acuado, e aí você tem o que está acontecendo, né, quase 200 mil mortos, e aí você tem estados, porque na questão de federalismo, os estados têm bastante autonomia, então, estados querendo que o comércio abra logo, que as escolas voltem a funcionar, porque você tem pais que não aguentam mais ter que cuidar, ou não têm condições de cuidar dos seus filhos, e aí você abre as coisas, as pessoas ficam doentes, tem que fechar tudo, e então você tem toda essa questão que, nesse caso, nos Estados Unidos, vai ser bem complicado, e aí vem o Trump prometendo uma vacina para perto da época da eleição. E aí a gente não sabe que vacina vai ser essa.
Quem vai mentir mais? O Trump? Não, não estou falando que a Rússia está mentindo. Longe de mim, eu confio total. Aliás, a primeira vacina que sair, galera, eu estou tomando. Estou lá na fila do postinho, pode ver em mim que eu não estou nem aí. Vacina está aí para isso. Mas assim, essa questão da vacina próxima à eleição, eu acho muito complicado você associar isso, né? Tipo, a eleição com uma vacina. E eu lembro que uma das falas do Trump é que, tipo, eles tinham os melhores médicos e tal. E realmente eles têm os melhores médicos, eles têm investimento em saúde e tal. Mas assim, nada disso chega à população, que foi uma das críticas que a gente fez nesse Anticast com relação ao SUS, é que não importa se você tem a melhor equipe de saúde ou as melhores empresas, se isso não chega à população, né? Se as pessoas morrem em casa com medo da conta que vão receber se chegarem a um hospital. E eu sinto que o adversário do Trump, eu esqueci o nome dele,
Joe Biden,
tem surfado um pouco nisso, né? Nesse
Sim.
negacionismo.
É, a convenção democrata, ela bateu muito no Trump em relação ao sistema de saúde, porque assim, os democratas em geral, principalmente os mais jovens, eles são a favor de um sistema, vamos botar assim, um sistema único de saúde, um sistema gratuito de saúde, porque eles veem, assim, vem Canadá, que funciona, eles veem o resto, tipo, a Europa funcionando e o resto
com seus perrengues, né? Porque saúde é uma coisa cara, né?
É, nenhum é perfeito, mas é muito. Se você for atropelado na rua, você não vai pedir para não chamar a ambulância porque você não tem R$1.000 para pagar a ambulância. Então, esse é o caso dos Estados Unidos, entende?
Nossa,
então,
que desespero, assim, pensa, um negócio que você não controla, né? Tipo, foi atropelado, não chama ambulância, eu tô aqui com a perna, fratura exposta, não chama.
Não chama, eu vejo aí um outro hospital, alguma coisa assim. Então, assim, eles preferem, óbvio que para outros tratamentos, acho que, se eu não me engano, o Canadá não cobre o odontológico. Aí você paga por fora, mas já é outra coisa, sabe? Então, assim, principalmente para os mais novos, a questão da saúde é muito importante. E aí, durante a convenção democrata, foi debatido isso, assim, até porque e isso é até uma coisa que o Trump está usando para atacar o Biden, porque quem era o Bernie Sanders, né, que era outro possível candidato. E o Bernie Sanders, sim, seria, pros americanos, muito à esquerda, tá? E assim, para qualquer europeu, ele é um democrático, um social-democrata, tá? Pros americanos, ele é um comunista.
Mas é bem engraçado ver o Sanders pagando de, ou pelo menos o Trump acusando o Sanders de ser um esquerda em várias questões raciais, de imigração e tal, tipo, é bem, porque não tem nada disso, né?
Não, é porque o espectro político norte-americano, ele é muito mais à direita do que qualquer outro espectro político. Então, assim, em qualquer outro lugar que você vira assim, não, isso aqui é um social-democrata, ou, né, tipo assim, você quer ninguém tá falando de socialismo, você tá querendo ainda democracia, mas você quer uma democracia que o Estado dê um pouco mais de possibilidades ao trabalhador. Pra eles, isso é comunismo? Como assim? A gente vai pagar pra vocês? Comunismo. E aí, assim, o Bernie, ele tinha muita força com os jovens, principalmente os jovens latinos. Então, o Biden, ele teve que fazer algumas concessões também, né, do tipo, aceitar parte desse discurso. Aceitar parte do discurso de vários dos pré-candidatos. E aí o Trump bate nele dizendo que o Partido Democrata vai transformar o Biden, que é vamos dizer assim, um democrata de centro em um democrata de extrema esquerda. Aí você fica assim, não vai funcionar, moço, mas tá. E ele foi atacado por conta disso, porque pela demora, pelas mortes das pessoas, e principalmente pelo presidente, que querendo ou não, talvez pelo Brasil, o brasileiro, para a gente sempre ter desconfiado muito dos nossos presidentes, a gente não veja dessa forma. Mas os americanos, eles têm a tendência de dizer, se o presidente está dizendo é porque ele tem as melhores informações possíveis, ele tem informação que eu não tenho. Se o presidente está dizendo que é ok não usar máscara, se o presidente está dizendo que é ok, é um vírusinho, que é uma coisa, que é uma gripe, que vai passar, eu posso sair de casa. Então, se eu não me engano, na segunda noite, houve vários depoimentos de pessoas republicanas, democratas, assim, uma série de pessoas que perderam entes queridos ou que sofreram por conta do coronavírus e diretamente culpando o Trump. Teve um caso de uma menina dizer que o pai dela era republicano, usava o chapéu do MAGA, acreditava no presidente, e aí quando o presidente falou que é seguro, ele saiu para ir no bar de karaokê com os amigos dele, uma semana depois ele morreu, sabe? Então eles pegaram nisso dizendo, olha, o presidente não sabe fazer o coisa. E se o coronavírus continuar a ser um ponto de debate durante até novembro, até o final de outubro, isso é um problema pro Trump. Porque assim, e aí não só em democrata, se você olhar pesquisa em todos os pontos, a maioria dos americanos acha que o Trump não fez um bom trabalho. E aí é bipartidário essa questão. Tá, assim, você tem aquela base muito forte dele, né, mas se você pegar os republicanos mais, que tipo, não são trumpistas, vamos colocar dessa forma, eles reconhecem que nesse ponto o Trump não fez um bom trabalho, e que se fosse só, se o coronavírus fosse só essa questão, provavelmente eles não votariam no Trump.
É, e falando sobre os colégios eleitorais mais importantes dos Estados Unidos, quero começar falando do Texas, que é o segundo mais importante. Tem toda essa questão da imigração, que o Trump tem esse discurso bem forte com relação a isso, bem desumano até para mim, que sou, né, uma pessoa progressista e tal, que tem essa visão mais desumana. Ele venceu a Hillary com a menor margem de um republicano em 2016, foi a menor margem de 1996, e agora os democratas estão vendo a chance de ganhar no Texas, depois de 4 décadas, lembrando que os latinos formam 13,3% dos eleitos. A gente pode falar que a política anti-imigração do Trump deu errado, sendo que a política dele anti-imigração foi construir um muro, né? Foi isso que ele fez.
Então,
tentou fazer, né? Porque nem concluiu também.
Não concluiu o muro. Você tem essa primeira questão de não concluir o muro. Você tem uma questão no Texas, que o Texas está mudando a característica de populacional. Então, você tem muitas das crianças que nasceram de pais, né? Que migraram ilegalmente na década no final da década de 90, início de 2000, que já podem votar, que nasceram nos Estados Unidos e já podem votar. Então, elas são a favor de políticas mais a favor da imigração, nesse caso, assim, menos bruscas, vamos dizer assim. E está mudando a questão da forma que o Texas se vê também. Então, o Texas, que foi durante muito tempo que a gente chama de um estado vermelho, muitos estão considerando o Texas como um estado roxo, um estado que pode ir para jogo, que dependendo do que estiver acontecendo, porque o Texas também tomou uma onda de coronavírus bem forte, ele pode vir. E o John Biden, ele é muito, nesse caso, a forma que ele fala sobre imigração é muito mais tranquila e menos assustadora do que o Trump. E não é que aquela questão de eu vou abrir as portas para todo mundo. Ele só quer voltar à questão de, tipo assim, ninguém nos Estados Unidos é a favor de uma imigração irrestrita como era antes. Mas da opção do caminho para você se tornar, para a cidadania, que é a questão do DACA. E aí você tem vários desses Dreamers no Texas, ou primos de Dreamers no Texas. Então, essa é uma população que, se você conseguir mobilizar para votar, eles podem virar. Um grande problema nos Estados Unidos é a não obrigatoriedade do voto. Então, se as pessoas acham que, tipo, não vai mudar nada para mim porque esse estado sempre foi republicano, eu não vou sair para votar. Mas aí, como o Trump está fazendo uma série de coisas que estão afetando diretamente a vida das pessoas, talvez esses 38 votos no colégio eleitoral possam virar democratas. Isso seria uma coisa muito interessante de ver.
É uma pergunta que eu te faria depois, assim, mas eu queria entender um pouco como é o sistema eleitoral. Eu sei que é indireto, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, por exemplo, na eleição de 2016, a Hillary Clinton teve quase 338 mil votos a mais que o Trump. Como é isso? Eu sei que essa é uma discussão que já veio à tona, mas que não vai entrar em pauta, enfim, para uma mudança eleitoral nos Estados Unidos. Mas é uma coisa meio frustrante, né?
Tá, bora lá. Vamos falar sobre como é que funciona essa questão do voto nos Estados Unidos. O voto nos Estados Unidos era feito numa forma chamada do colégio eleitoral. O que quer dizer? Que você não está votando literalmente nas pessoas, o seu estado literalmente não está votando naquela pessoa, né? Não está votando diretamente. Vamos voltar ao exemplo de 2016, Trump e Hillary. Então, assim, cada estado, de acordo com o censo, ele tem uma quantidade de delegados. Então, ele é proporcional à população. Isso explica por que o Trump estava demorando a fazer o censo e ele não queria contar pessoas ilegais no censo. Só que pela Constituição, ele não diz se a pessoa é legal ou ilegal. Ela só quer saber quantas pessoas moram naquele estado. E aí, de acordo com o número de pessoas que moram no seu estado, cada estado tem determinado uma quantidade de votos. O mínimo de votos são 3. Então, o Alasca, que é um estado pequeno, tem 3 votos. Montana, que é outro estado pequeno, tem 3 votos. A Califórnia, que é o maior estado em relação à população, tem 55 votos. O Texas tem 38 votos. Deixa eu pegar aqui Nova York e consertar. É porque eu tô com isso aberto, tá, gente? Eu não sei isso de cor, não. Nova York tem 29 votos. Então, assim. Então, quando você tá indo lá votar, vamos dizer que você esteja morando em Nova York, você tá votando, na verdade, dizendo para esses 29 delegados que é para esses 29 delegados votarem no seu candidato de escolha. Então, vamos dizer que você, no caso de Nova York, foi a Hillary, tá? Só que o que acontece? No caso dos Estados Unidos, você tem uma questão aí que deixa as coisas ainda mais complicadas, que é a questão do winner takes all. Porque quando isso foi criado, a ideia não era que os Estados Unidos tivessem...
Traduz, amiga, o que é winner takes all?
Ah, desculpa, é o vencedor leva tudo, desculpa. Quer dizer assim, se vamos dizer que o seu estado tenha 100 pessoas, 49 votaram na Hillary, 51 votaram no Trump, e o seu estado tem 3 delegados, no lugar de ser 2 delegados para o Trump e 1 delegado para Hillary, porque seria mais ou menos isso? Não. Os 3 delegados vão para o Trump. Isso é o que a gente chama de o vencedor leva tudo. Você tem 2 estados, se eu não me engano, é o Alasca e tem mais um que eu não vou lembrar. Maine. O Alasca e Maine, eles dividem. Então, o Alasca dá 2 para 1 e Maine tem 4. Eu acho que Maine tem 4. O Maine tem quatro votos, então vai 2 para cada. O resto, se você vencer, por exemplo, o Texas com 500 votos a mais, que para a população do Texas é muito pouco, não importa, você está levando 38 delegados. Quer dizer que os 38 delegados vão dizer que vão votar em você. Ou, no caso... foi no Trump, ano passado, né, em 2016. E é isso que torna a questão de por que que você pode vencer o colégio eleitoral sem vencer o voto popular. Porque, assim, por mais que você tenha a Califórnia com mais estados, com mais votos, né, 55, ela tem muita gente morando ali, sabe? Então, dá uma diferença muito grande, dependendo de você saber jogar. Porque você precisa de... Tá, deixa eu explicar isso. Como cada estado tem uma... pela proporção, pelo último censo, você precisava de... O máximo de delegados são 538. Então, para ser, né, mais ou menos 50%, você precisava de 270 delegados para ser eleito. Essa proporção vai valer para esse censo de 2020. Vai valer para o Brasil... para a eleição de 2020, então é basicamente esse número que você precisa para ser eleito, 270 delegados. Então, quando você está votando, você não está dando o seu voto diretamente para o candidato. Você está dizendo para um delegado dizer, assim, na hora de votar, você vai votar em tal pessoa. É um voto como se fosse um voto indireto. Porque isso vem lá do início, né, quando os Estados Unidos era ainda 13 colônias, e aí você tem algumas coisas assim, permite a participação popular, então você tira aquela questão de, ah, é uma monarquia, é um não sei o quê, permite que pessoas ilustres, porque esses delegados, eles seriam pessoas mais melhores pessoas, né, porque eles não são obrigados, agora a maioria dos estados é obrigada, mas antes eles não eram obrigados a seguir o voto da população, porque se eles achassem que, tipo assim, não, vocês votaram errado, eu vou arrumar esse voto para vocês. E mantém a participação do estado, porque é o estado que decide, por exemplo, como é que a gente vai fazer essa questão dos delegados, quando que esses delegados vão votar, como é que vai ser essa criação desses delegados. Então você permite a base ainda do federalismo nos Estados Unidos. E ainda teria a questão do Congresso, porque que era a grande ideia, é que essas eleições não chegassem num acordo, né, você não conseguisse os 50% dos votos no colégio eleitoral e fosse pro Congresso. O problema é que você acabou desenvolvendo partidos políticos. E aí, com partidos políticos, as pessoas acabam votando no partido. Eu me fiz clara, eu só deixei coisas mais confusas, gente.
Ele é confuso por si só, né? Já é difícil para a gente
então,
entender. Base de comparação para a gente é o voto direto, né? Essa questão indireta é muito, muito complexa, assim. Mas não, deu para entender. Deu para que, tipo, você vai votando em escala, né? Você
isso,
vota
exatamente.
Pelo seu representante e votar em você.
Exato.
Votar e por aí, você, na verdade.
E aí, nesse caso, a grande questão é isso, assim, de não ser proporcional. Porque em outros lugares que tem alguma coisa mais ou menos parecido, ela é proporcional. Porque, de alguma forma, votos de alguns estados importam mais do que votos de outro. Porque como o mínimo são 3, então, se o seu estado tem 100 mil habitantes só, você vai ter 3 votos ali. Se o seu estado tem 2 milhões de pessoas e tem 8, não é tão difícil. Quer dizer que os seus votos dessas 100 mil valem quase a mesma coisa? Você vê que a proporcionalidade muda?
Sim. Então, eu estava pesquisando e uma das coisas que um dos argumentos favoráveis a esse tipo de voto é que o interior ou as cidades menores ou estados menores não fiquem de fora das políticas ou promessas eleitorais, né?
Só que acaba ficando, essa é a grande questão. Por quê? Porque se tornou tão fechado que você já sabe para onde que vai os votos. Então tem candidato que nem vai mais lá. Então, e os grandes estados também vão acabar perdendo a importância, porque querendo ou não, um estado como a Califórnia, que paga, sei lá, meio Brasil só de imposto para a federação, acaba perdendo, tipo, o que eles escolhem não tem tanta importância assim. Então, assim, você tem argumentos a favor e tem argumentos contra. O meu grande problema com esse sistema é essa do vencedor leva tudo, que eu acho um sério problema. Se ele fosse proporcional, você faria com que as pessoas tentassem pelo menos um ou dois delegados ali. Como você já sabe como um estado vai votar, por exemplo, a Louisiana é extremamente republicana, e ela tem 8 votos no sistema eleitoral, o democrata não vai lá. Então, assim, ele não vai tentar nenhum, mesmo você tendo democratas que moram lá, mesmo ele conseguindo colocar em eleições menores democratas lá, mas eles não vão numa eleição grande, como é uma eleição presidencial, porque sabe que é perder dinheiro à toa.
E aí você
torna, por exemplo, uma eleição no Texas extremamente disputada e extremamente cara. Por quê? Porque cada, se você for fazer cada uma propaganda lá, os dois partidos querem fazer. Então, torna o horário comercial de botar uma propaganda extremamente cara, extremamente agressiva. E o sistema eleitoral, assim, nos Estados Unidos, ele permite muita... vamos dizer assim, o nosso chega a ser educado perto deles. Então, assim, as propagandas são muito fortes. Então, uma propaganda de um minuto e meio, dois, é estupidamente cara, sabe? Então, você torna o sistema um pouco desbalanceado, você torna alguns estados mais importantes que outros, quando não deveria ser assim.
Você falou, Julia, bastante da Califórnia, que é o principal colégio eleitoral, é de onde vem a grande pessoa se degladia ali para conseguir os votos e tal. E uma questão muito forte na Califórnia é a questão imobiliária, que foi que fez do Trump e a família um bilionário, né? Nas últimas semanas, o Trump chegou a dizer que vai fazer de tudo para impedir a construção de moradias mais baratas perto daquelas regiões onde tem aquelas casas de filme que a gente vê. Ele disse que as pessoas que vivem seu estilo de vida de subúrbio, dos sonhos, que é o que a gente está acostumado a ver nos filmes aqui, não serão mais incomodadas ou atingidas financeiramente por casas de baixo custo em suas vizinhanças. Ele encerrou um programa que foi criado por Barack Obama, que buscava facilitar o acesso à moradia popular. Vale lembrar que faltam 3 milhões e 300 mil casas para suprir a demanda do país, e a Califórnia também é recordista em número de pessoas vivendo em situação de rua. Como é que a gente pode ver esse discurso funcionando assim, na Califórnia?
Você tem na Califórnia, esse problema, como você falou, é muito sério. Você tem pessoas de classe média que não conseguem bancar um aluguel na Califórnia. Agora, por mais que ele tenha... Porque, assim, quem que o Trump está tentando agradar nessa corrida eleitoral são as mulheres brancas do subúrbio, né, que são exatamente esse pessoal que mora naquelas casinhas isoladas da cerquinha branca, sabe, né, daquela coisa bonita de filme. Seria esse ponto. O grande problema do Trump é que ele pegou a Califórnia e ele fez toda essa promessa, e a Califórnia tá pegando fogo. E ele acabou de continuar negando
Exatamente,
mudanças climáticas.
Né?
Então, assim, eu acho que qualquer pessoa, tipo assim, peraí, moço, a sua casa de 2 milhões no subúrbio não vai adiantar nada se ela virar cinza. Porque, assim, hoje ele chegou, né, as pessoas, ele tava falando, ele tava numa banca, ele estava sentado com algumas pessoas falando sobre isso, e eu acho que isso foi o próprio governador da Califórnia falando assim: nós temos que fazer alguma coisa, porque nos últimos 5 anos as questões, tipo, é seco por lá, né? Então pega fogo, você tem um período de queimadas, mas nos últimos 5 anos tá ficando fora do controle, tá durando mais e tá chegando cada vez mais próximos das casas. E a resposta do Trump é: vai ficar mais frio. Tipo, o clima vai melhorar, porque lá estão ainda no verão. Então, o clima vai ficar mais frio, então vai parar de queimar. Então, ele soltou essa enquanto as pessoas não conseguem sair de casa e não conseguem respirar, sabe? Essas pessoas que estão vivendo no subúrbio que ele quer agradar são...
Preservar?
Mas ainda são menos pessoas do que estão vivendo com um problema muito sério de aluguel. E aí o coronavírus tornou isso ainda um problema maior, porque muitas pessoas perderam os empregos, não tinham como bancar os aluguéis. o Senado teve que fazer uma lei proibindo que você fosse despejado. Em 31 de julho, essa lei caiu. E aí eles tiveram agora, só no final de agosto, e eu acho que isso foi uma lei regional, nem chegou a ser passada, tem que dar uma olhada nisso. Que, não, se você tem outras fontes de renda e você aluga, né, para complementar, a gente não despeje a pessoa que você está, né, que está alugando a casa, que a gente depois vai te dar uma ajuda no, em relação ao imposto de renda, esse tipo de coisa. Estão tentando fazer com que menos pessoas vão morar nas ruas. Porque, principalmente, né, essas pessoas vivendo nas ruas, elas vão acabar em centros, e quanto mais pessoas agregadas você vivendo dentro do, de, né, no estado de pandemia, vai mais difícil vai ser das pessoas melhorarem. Então, assim, estão fazendo o possível para fazer com que as pessoas fiquem dentro de casa. Aquela própria ajuda que o governo era de $600 e agora foi para $300 semanais, que foi aprovada, é para isso também, para que as pessoas possam continuar honrando seus compromissos. É, mas a Califórnia, muito provavelmente, mesmo com subúrbios, ela tende a ser democrata. Ela é muito. Ela elege pessoas republicanas, mas no final das contas, a tendência dela é ser democrata. Eu tenho até que ver quem foi que venceu lá.
Vai pesquisando aí, que eu quero fazer uma outra pergunta, que é com relação à guerra comercial da China, que foi bom para alguns campos da indústria norte-americana, mas não foi para o campo, né? É, de 36 milhões de toneladas de soja comprados dos Estados Unidos em 2017, em 2019 e 20 foram 5 milhões e meio de toneladas de soja, ou seja, a galera ali que trabalha no campo, principalmente indiana ali, está meio bicuda com o Trump com essa guerra com os Estados Unidos, com a China.
Sim, o Trump, ele começa uma guerra comercial, vê que não está agradando, vê que não saiu da forma que ele queria, e aí muda. É, ele fez algumas guerras comerciais com a China ao longo do ano, né, ao longo dos 4 anos, e a ideia era tentar, né, agradar principalmente esse pessoal que eu acredito que a gente chama de Sunbelt, né, que é o cinturão do sol ali, onde é bem, que dá bastante grãos, e não foi tão proveitoso, porque ele esqueceu de combinar com as outras pessoas, porque os chineses, eles assim, peraí gente, o que mais tem é soja no mundo, peraí, tem várias outras pessoas para eu comprar, você acha que eu vou comprar só de você? E aí aquela coisa, por isso que a gente tem essa ligação dele com, isso é vazado em livro, né, que ele ligou para o presidente da China dizendo, não compra aí, porque senão vai ficar feio para mim junto com os meus eleitores, porque não saiu como previsto. Então, mas ele ainda é muito forte no campo. Há partes que estão não muito contentes com ele, mas... É, exatamente, que não, perderam dinheiro, porque, né, de novo, eles acreditam na palavra do presidente, então fizeram, prepararam safras maiores, pegaram empréstimos, se prepararam para vender mais, quando na verdade a demanda não veio, e aí, peraí amigão, como é que eu vou fazer? E aí veio aquela questão de que 2017 ele teve que socorrer parte da produção dos Estados Unidos, o que o americano não gosta de ser socorrido, ele quer vencer, né, isso é bem, bem típico dele, ele quer vencer pela própria, né, da própria forma, ele não quer a ajuda do governo, então não pegou também muito bem essa ajuda que o governo precisou dar em 2017, então você tem uma questão, uma ambivalência do do campo em relação ao Trump é bastante forte. A grande questão é que eles, muitos desses estados, eles são republicanos por muito tempo, que é uma coisa que o brasileiro não tem, que é uma identidade política muito forte. Então, muitos deles podem ou não votar ou continuar votando no Trump por serem republicanos, porque é o partido republicano, é o partido que vai defender os interesses deles, no fim das contas, né, seja no Congresso, seja no Senado, e o presidente ser imbecil é o menor dos problemas dele. Então, assim, tem muita gente que vota no Trump mesmo não gostando dele.
Sim, que não vai abrir mão para votar num democrata, né? É. E a questão racial, Júlia, o que você acha? Porque esse ano foi marcado, né, teve George Floyd, depois vários casos extremamente infelizes de ação policial. Enfim, a gente sabe que isso fica mais nos condados e nos estados, mas o Trump tem usado isso para reforçar a fala dele de extrema-direita, de ordem nacional e tal. O Biden tem surfado um pouquinho nessa onda, mas o meu filho apareceu aqui de pijama, veio me dar um beijo, para mostrar que ele colocou o pijama sozinho. Mas a gente vê como algo bastante destacável nos Estados Unidos hoje. Você acha que isso, embora a população negra seja bem menor nos Estados Unidos do que no Brasil, você acha que isso vai ter um impacto, que isso pode manchar ou repercutir na possível candidatura do Trump?
Ela é menor do que no Brasil, mas ela é extremamente expressiva em alguns estados. Não tem como diminuir esse voto. Em 2012, na segunda eleição do 2012, na segunda eleição do Obama, o Partido Republicano fez um memorando dizendo, né, como se reformular e como fazer para ganhar as eleições de 2016. E uma das questões que eles consideravam chaves era se aproximar do público negro. Né? E o Biden sempre teve essa simpatia por ser vice do Obama, tá? Então, assim, e principalmente das mulheres negras, tá? Isso foi desde o início das primárias. O Biden tem esse apoio dele, a Kamala ser a vice dele. Kamala, desculpa, gente. Ser a vice dele não é à toa, tá? E aí, por mais que o Trump tenha começado com colorismo, ela é vista nos Estados Unidos como uma mulher negra. E então, assim, não é à toa. Eles tendem a votar democrata. E muitos jovens que não estavam não estavam muito animados, porque o Biden era aquela coisa mais do mesmo. Ele é mais um velho, branco, ok. Não, hoje, não vai dizer que ele é pobre, mas assim, ele começou de trabalhador, ele não é de uma elite, não é de uma família de elite, mas eles não viam muito animação, os mais jovens. Mas eles é muito capaz deles votarem no Biden, deles saírem para votar e votar no Biden, porque eles perceberam e os Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos acaba reverberando no mundo todo, um aumento da extrema-direita e de questões raciais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca foi não tenso racialmente. Tá, a gente está falando de um país que até a década de 60 você tinha segregação como ordem do Sul. Então, você pega o governador do Alabama, acho que 68, dizendo segregação hoje, segregação ontem, segregação hoje, segregação para sempre. E sendo né, e as pessoas batendo palma para eles. Então, e você tem quem vai fazer a lei que quebra isso é um democrata. Então, há uma questão de lealdade dessa população. Só que, de novo, como o voto não é obrigatório, se as pessoas não estão animadas para votar, elas não vão sair de casa, porque em muitos estados, como eu comentei...
Ainda mais que os progressistas, né, que não são negacionistas, são os que vão dar preferência ao voto pelos Correios, né, porque a galera mais republicana está mais ligada ao negacionismo e vai sair de casa para votar.
Vamos falar dos Correios daqui um pouco, porque os Correios vão ser extremamente importantes para essas Sim. eleições.
Ai.
Mas essas pessoas, então, assim, se você não fizer algo para mobilizar elas a votar, elas não votam. E essas questões do Trump negar as questões raciais, dizer que não há um problema racial nos Estados Unidos, ter feito o que ele fez em Washington, que está tendo um protesto literalmente pacífico. Esse era realmente... não era daqueles protestos que virou bagunça, não. Extremamente pacífico. Ele ter chamado a Guarda Nacional, ter tacado bomba para poder ir andando até uma igreja e segurar uma Bíblia para tirar foto, isso deixou muita gente brava. E o fato dele... ignorar que parte do eleitorado dele é de extrema direita. Então, quando ele fala lá que a bandeira confederada faz parte da nossa história, da nossa herança, gente, são traidores da pátria, para início de conversa, né? Uma galera que queria se separar, que perdeu uma guerra. E em muitos lugares ela é usada como... é uma substituição para você dizer... eu sou supremacista branco, sabe? Você não vai ver uma pessoa negra usando uma bandeira confederada, por mais que até a família dele tenha vivido na Carolina do Sul a vida inteira, sabe? Então, assim, são esses lugares que... a gente tem que ver aonde que essa população vai ou não votar. No caso das mulheres negras, o Biden tem essa população mais forte. Agora tem uma questão. Lembra quando eu falei que você tem a participação do Estado, que é o Estado que faz várias coisas? Os americanos votam numa terça-feira. E cabe ao Estado ou não decidir ser feriado. Na maioria dos estados... não é. Em algumas cidadezinhas menores, algumas companhias grandes como o Walmart e a Amazon, e aqui eu estou sendo bem irônica, foram muito benevolentes e elas vão dar meio dia de ponto, meio dia livre, né, para você sair para votar esse ano vai ser dia 3 de novembro a eleição. Então, assim, se você é um trabalhador de classe mais baixa e você precisa trabalhar, você não tem o luxo de ficar horas numa fila para votar. Se você é uma dessas pessoas do subúrbio, uma senhora branca do subúrbio, você pode ficar, perder um dia para votar. A Michelle Obama, ela falou na
que convenção... foi maravilhoso, por sinal.
Na convenção democrata dela, ela fala que, olha, vai de tênis, coloca uns dois sanduíches, leva uma cadeira, um casaco, dependendo de onde você mora, e faça o possível para votar. Porque, assim, o que eles precisam fazer é convencer as pessoas a sair de casa. E o que o Trump precisa fazer é convencer as pessoas a não sair de casa.
Antes de a gente entrar para essa questão dos Correios, porque daí eu quero entrar também na questão da fake news, eu queria falar um pouquinho sobre... eu estou tentando correr aqui para onde eu coloquei. mas eu acho que é a Flórida, que onde se ganha, nos últimos 20 anos, quem ganhou na Flórida ganhou a Casa Branca. Como é que está a disputa por lá? O que você acha?
A Flórida, ela é sempre um estado... ela é sempre um estado roxo, não tem como. Ela foi pro Obama, mas nos últimos anos ela tem se demonstrado cada vez mais... como é que eu posso botar dessa forma? Porque assim, as pessoas mais velhas mudam para a Flórida, você tem uma parte da população cubana muito forte na Flórida que não é tão a favor das políticas de trazer outros latinos para os Estados Unidos. Então ela está se tornando cada vez mais vermelha, mas por ser um estado muito populoso e um estado onde você tem, né, distritos muito diferentes, você não consegue muito prever a Flórida. A Flórida é sempre lugar onde as pessoas vão lá brigar por coisa. E o Covid pegou forte a Flórida. A Flórida é atingida por ciclones, são ciclones nessa área, né? Júlia, ciclones a gente vai falar na coisa, mas por tempestades.
Mas por eventos climáticos, né?
Eventos climáticos todo ano. Não, e assim, você dizer que. Ser negacionista de mudança climática na Flórida, você não olhar para a janela, sabe? Porque você tem furacões acontecendo lá todo ano. E então, assim, é outro ponto onde, nesse momento, se eu não me engano, você tem 5 desses eventos climáticos acontecendo ao mesmo tempo. Fazia bastante tempo que não acontecem, né? Alguns vão se desfazendo em pleno oceano, mas estão lá. Então, assim, ser negacionista na Flórida é muito complicado. Então,
é mais ou menos como ser negacionista em Curitiba, né? Eu estou fazendo essa entrevista com você, eu estou de regata. Em pleno inverno, né?
Assim, basicamente, né? Eu vou dizer que, assim, acho que no Brasil inteiro, ser negacionista climático, você também tem não olhar pela janela, né? E assim, no caso da Flórida, não tá dizendo assim, nossa, vai ficar mais frio. Não, gente, a Flórida tá sempre quente. Mas, então, ele vai ter que, principalmente na hora dos debates, a gente vai ter que ver como é que vai ser essa questão de mudanças climáticas, qual tom que ele vai assumir, sabe? Ele não vai conseguir botar a cabeça no buraco, como ele fez, ou tentar fugir, com a Califórnia pegando fogo e a época de furacões já deveria ter acabado, mas ainda provavelmente deve atingir mais um ou dois ainda e chegar na costa dos Estados Unidos. Então é bem complicado. Eu acho que de todos os estados, para mim a Flórida sempre é muito complicado de prever, porque você tem da mesma forma, você tem lugares de pessoas mais velhas, né, que tendem a ser mais republicanas. Você tem jovens, é um lugar que aceita muito bem os gays, então que tem uma tendência de votar mais democrata, né, e de serem mais, vamos dizer assim, progressistas. Mas, de novo, quem é que vai sair para votar? Quem é que vai se importar com política? E aí a gente entra na grande questão, que é o voto por correspondência.
Porque o Trump, né, assim, e assim, o meu desejo muito é que o Trump não ganhe, porque eu acho que isso ecoa um pouco aqui na política do Brasil. Ele tem feito de tudo para desacreditar o processo eleitoral, né? Até que o Mark Zuckerberg escreveu esses dias. E também me preocupa que, com a nossa nação tão dividida, os resultados da eleição, podendo levar dias ou até semanas para serem apurados, possa haver um risco maior de agitação civil em todo o país, fecha aspas. E o Trump recomendou recentemente que os eleitores votassem duas vezes, uma pelos correios e outra presencialmente. O que está errado, né? Ele está infringindo uma regra, né?
Nesse caso, para ele poder dizer que os votos no correio são...
válidos.
Serviriam para burlar a eleição, que você pode... transformar a eleição num processo não confiável, o que nunca ninguém tinha contestado o voto pelos Correios antes. O Trump, toda a família Trump já utilizou dos votos pelos Correios e do voto, né, de quando você não está no país, o absentee, mas agora ele vê com problemas. Por quê? Porque antes você precisava justificar, né? Na maioria dos estados você precisava justificar. E aí, por conta do coronavírus, muitos estados permitiram que você possa pedir sem justificar nenhuma, sem justificação nenhuma, e outros permitiram assim: olha, eu tenho medo de coronavírus, como uma justificativa extremamente plausível. Então ele tem medo das pessoas que antes não podiam ficar nas filas, agora elas podem simplesmente mandar pelos correios. E, assim, tem tanto mandar pelos correios mesmo, botar na caixinha dos correios, como tem lugares onde você... tipo, uns caixões de depósito, sabe? Que você chegava lá e colocava sua urna. E, se eu não me engano, a proporção era de, tipo, 0,2 a chance de você ter problemas fraude nesse sistema pelos correios, porque eles são até um pouco mais rigorosos em relação a bater a identidade, a assinatura, desculpa, identidade não, de bater a assinatura, de ver se está tudo preenchido de forma correta. Então, assim, é muito mais fácil o seu voto pelo correio não ser aceito do que você conseguir forjar um voto pelos correios. Então, o Trump, ele ficou com medo, porque ele viu que, assim, que muitas das pessoas que ele desagradou olharam assim: ah, eu vou votar pelos Correios. Então ele começou uma campanha para desacreditar. Mas isso é um problema, porque não são só democratas que votam pelos Correios. Pessoas doentes, republicanas, pessoas mais velhas, que é parte do público do Trump, votam pelos Correios. Então, assim, ele jogou para cima e vê para onde é que vai. Porque vai prejudicar democratas e republicanos.
E você acha que as fake news vão ser uma estratégia? Teve um estudo norte-americano que fez que as notícias falsas se disseminam 6 vezes mais rápido que as verdadeiras, inclusive com esse lance do pessoal votar presencialmente, votar pelos correios. O Trump já teve posts ocultados pelo Twitter. Você acha que essa vai ser uma ferramenta? Porque, assim, foi bem fraca as ações que houve em relação a essa questão digital, né? Tipo, o Facebook baniu na semana da votação as propagandas e tal, não sei o quê. Mas você acha que essa vai ser uma estratégia?
Que vai ser utilizada, vai. O serviço, acho que o próprio FBI já tinha avisado que há tentativas da Rússia, da China, do Irã, de mexerem nas eleições norte-americanas. E é aquela coisa assim: peraí, eles passaram anos zoando a gente, agora a gente pode zoar eles, por que não? Né? Você tem, e assim, o americano adora uma conspiração. Povo que gosta de uma conspiração. E você já deve ter visto aquela questão do quê? Do quê, Anon?
Sim.
Então, isso está se propagando de uma maneira ainda mais rápida.
Mas explica para quem está ouvindo a gente.
Ok. O quê, Anon, ele surgiu no Chan, 2017, se eu não me engano. E ele seria... uma pessoa com um level alto na Casa Branca e que ele está desmascarando uma série de... Ele solta uma série de posts dizendo que há uma conspiração de democratas e do establishment, né, do tipo dessas pessoas que estão no poder há muito tempo, que fazem tráfico de crianças, que bebem sangue e que querem ficar no poder há muito tempo. E o Trump é o grande salvador.
Tipo o Satanic Panic, assim, tipo...
É, vocês lembram que, acho que foi 2016, tinha uma questão de que o pessoal falava que tinha uma pizzaria que traficava mulheres, que traficava crianças, desculpa, que chegou um maluco lá e porque acreditou e virou assim, não, vocês têm que liberar as crianças. Isso até foi um caso de Law and Order, para quem... Você tá achando muito parecido? Sim, Law and Order fez um caso...
Adoro!
Bem parecido com isso. Dizendo que essa pizzaria, né, que é ali no, perto do Capitólio, não sei o que, no Washington, ela era, na verdade, um lugar onde as pessoas iam para fazer tráfico de crianças, não sei o que, chegou um cara lá e começou a atirar. Porque você tem nos Estados Unidos a questão da liberdade de expressão, às vezes indo muito forte. Um dos exemplos é o Alex Johnson, que foi um grande problema até perder a conta. Ele não perdeu o programa de rádio, mas perdeu a conta no Twitter e perdeu o direito no YouTube. Isso deu uma quebrada na força dele. Mas as pessoas começaram a jogar isso no chão e as pessoas começaram a acreditar. Então, de que tem essa grande conspiração e que o Trump é o grande salvador das pobres criancinhas e dos valores ocidentais, né? Então, e eu estava vendo, eu estava ouvindo o podcast do New York Times, comentando que principalmente quando você tem esses comícios do Trump, as camisetas do quê vendem mais do que as próprias camisetas do Trump. Então, assim, as pessoas acreditam em teoria da conspiração, até porque eu acho que coloca uma ordem.
As pessoas acreditam no que elas querem, né? Não adianta você falar uma coisa, tipo, eu vejo isso nos meus grupos de família, assim, trazendo para o meu pequeno espectro. Mas, tipo, isso é fake news. Não, mas isso é verdade. Não sei o quê. Tipo, meu, vai tomar no cu.
Não, e assim, e fica aquelas coisas, tipo... Ah, por que o mundo tá uma merda? Porque, olha só, tem um grupo de pessoas que tá sabotando o mundo. Você não consegue atingir o seu potencial, você não conseguiu o sonho americano... Porque tem pessoas jogando sujo. Ok, tem pessoas jogando sujo. Isso se chama capitalismo, cara. Briga com os bilionários. Né? Que não
deveriam
existir.
Exatamente.
Que não deveriam existir. Amor.
Você tá lutando contra o comunismo, tipo, amor, né?
Não, e aí você eu nem tá tô errado. Falando. Nesse caso, eu nem tava falando de comunismo. Eu tava falando, tipo assim, no lugar de você tá falando de, tipo assim, olha, é porque a gente tá vivendo um sistema que não permite, tipo, que não deixa realmente que você atinja tudo o que você quer, é muito mais fácil assim, não, a culpa não é do sistema, é porque existe um grupo de pessoas que estão mexendo no sistema e que elas estão se propagando, usando, traficando crianças, e você fica assim, cara... E aí, assim, o próprio algoritmo do YouTube... Se você cai em uma, ele te joga num looping disso. E eu sou professora, né? Então, às vezes, eu tô preparando a minha aula, eu deixo o YouTube aqui para ouvindo. E dependendo se eu deixar aquele negócio de próximo vídeo automático, você vai entrando num loop do que você gosta ou do que você não gosta muito rápido. E quando você não presta atenção, você tá acreditando nisso. Você tem.
É por isso que eu não deixo meu filho assistir o YouTube, dica para pais, porque o YouTube tem isso, essa formação que você não controla, né? Tipo, não, é uma coisa do algoritmo que a gente não controla.
Se era para ser uma coisa boa, que serviria para te apresentar mais coisas parecidas com o que você gosta, mas se você caiu num vídeo por um acaso, sei lá. Pelo nome errado num vídeo desse, já era. E se você deixar assim, fica uma tarde inteira. E, por exemplo, agora, você tem milhares de pessoas que estão dentro de casa há 6 meses. E eu não saio de casa desde o dia 10 de março, se eu não me engano. Eu acho
Parabéns,
que é, foi a última vez que eu dei aula, assim, fui em mercado, alguma coisa dessa forma, média.
É uma coisa básica, né?
É, mas eu saí, assim, um shopping, não faço ideia do que seja isso, eu tô dando aula de longe, então, pra ficar nessa maluquice de ficar vídeo no YouTube, eu poderia já ter entrado nessa de tipo, maluquice que anon.
Eu tenho um dado de uma pesquisa que eu não vou saber agora, mas eu deixo ali para a galera acessar, que é um tweet falso, por exemplo, tem 70% mais chances de ser retweetado. E, ao contrário do que se pensa, não são robôs os principais responsáveis por espalhar as falsidades. Essa é uma matéria da Folha, e eu vou deixar o instituto que fez essa pesquisa, assim. Então, a galera está muito afim de acreditar no que ela está, do que ela quer, né?
Eu acho que são dois pontos. É a galera que fica indignada e o pessoal que quer acreditar. Porque tenho, assim, eu retuito o Trump, desculpa mundo, mas, né, faz parte
Nossa,
do meu...
Nossa, foi cancelado agora, Júlia.
Faz parte do meu trabalho. Eu leio os tweets do Trump, eu comento
Não,
os
eu
tweets
também,
do Trump.
Eu sou a pessoa chata, a minha amiga me chama de air fryer, porque eu, tipo, tô fazendo a galera fritar no rolê, porque eu tô sempre trazendo os dados, né, tô sempre trazendo a realidade. Olha o que o Trump... Por mais que ele possa ser banido daqui a pouco do Twitter, porque ele já foi várias vezes, mas, tipo, eu tô trazendo a realidade. É isso que ele tá colocando e é isso que a galera tá acreditando, né?
E tem outra. Assim, o Trump não é um maluco qualquer. Ele é um maluco presidente dos Estados Unidos. Então, assim, por mais que seja pra falar, pra comentar o tweet dele, né, que seja tipo assim, caraca, esse cara é doido. Ele não é qualquer um... falando qualquer coisa. Então, assim, quando... sabe aquelas coisas, não façam pessoas idiotas famosas? É isso. O problema é que quando o idiota é o presidente da principal potência militar, e não econômica no momento, mas principalmente cultural do mundo, onde o Ocidente inteiro olha para se espelhar... Você não pode ignorar, não tem como dizer, e olhar a lei e ver assim, ok, segunda-feira é o Trump, sabe? É por isso que as eleições nos Estados Unidos importam tanto, porque se você tem um Joe Biden com uma política climática forte nos Estados Unidos, o Brasil vai ter que se enquadrar em vários pontos para poder fazer para negociar com os Estados Unidos. Porque o Biden já falou que ele volta para o acordo da França, né? A primeira coisa que ele vai fazer é voltar para o acordo de Paris e tentar, né, buscar meios mais verdes, vamos botar assim, porque eu esqueci o termo correto, de levar o mundo para o próximo século, porque você depender...
Sim, o mínimo, né, que essa valorização... Entender que a gente é o grande agente destruidor de tudo que está aí, né?
Porque não vai dar para depender de combustível fóssil e carvão como o Trump acha que é para fazer, sabe? Não tem como. E aí, assim, o Brasil, não, essas coisas que estão acontecendo no Brasil, alguém já teria chamado um diplomata brasileiro para falar assim, peraí, vocês vão deixar a Amazônia queimar inteira? É isso?
O Pantanal. Ai, meu Deus, estou sofrendo muito com o Pantanal.
Então, e querendo ou não, os Estados Unidos, ele acaba refletindo na América, para nós da América do Sul, muito, mas até na própria Europa, você vê crescimento de grupos de extrema direita, porque o pessoal Sim. da extrema direita norte-americana está crescendo as asinhas também lá, sabe?
Sim, para esse cara ter indicado o Trump ao Nobel, né, tipo, ao Nobel. Mas assim, pra gente finalizar, que a nossa conversa já foi bem longe.
Ai, desculpa, eu falo muito.
Imagina, foi um prazer, Júlia, maravilhosa. Eu tenho 3 perguntas aqui, eu quero que baixe a mãe de Ná em você. Você acha que o Trump ganha?
Acho.
Ai, vai se fuder, Júlia.
Desculpa.
Sério? Assim, Acabou com todos os meus sonhos.
Não, querer, não é o que eu quero, o que aconteça. Mas essa questão do... as últimas... eu estava olhando campanha hoje. Nacionalmente está 51 a 44, tá, para o Biden. Mas a gente... e o Biden já recorreu à questão... já tem um forte grupo de advogados, né, para tentar... por que que o Trump vai fazer? Deixa eu tentar explicar meu ponto. Os votos vão ser cantados, né, do pessoal que vai votar pessoalmente. A gente não vai ter o resultado 3 horas da manhã do dia 3 de... né, da madrugada do dia 3 para o dia 4. E o Trump vai declarar a vitória. Né, ele vai se declarar como vitorioso das eleições.
Essa é uma outra questão, porque ele falou, inclusive, para... deixa eu achar aqui, peraí. Ele falou em junho que, tipo, para Fox News, que sobre deixar o poder, ele disse, tem que ver. Sobre uma possível derrota.
Então, eu acho que ele vai se declarar, mesmo que você não tenha todos os votos, e vai declarar, como todos os outros votos que ainda não foram contados, como inválidos. E aí vai vir uma briga eleitoral muito forte. Tipo, uma briga eleitoral não, uma briga judicial muito forte, desculpa.
Mas a gente pode falar em guerra civil, não?
Eu não sei. Aí eu não sei te dizer, gente. Eu tenho... uma guerra civil é muito complicado de falar assim. As pessoas vão pegar em armas para defender a eleição do Trump? Eu não sei. Ele tem grupos capazes de fazer isso? Tem, eles têm. Assim, tipo, tem a galera do Trump que sim. Mas eu não consigo pensar numa guerra civil ainda. Mas, de novo, esse caso para mim é muito complicado. E eu ainda não vi nenhum argumento sério a favor de uma guerra civil. Porque a união, a última, a guerra civil é a maior cicatriz da história norte-americana. Eu não sei se eles fariam de novo por conta de uma presidência que não é tão boa assim, sabe?
Ou que não é tão popular, né? Tipo, não vamos entrar
exatamente.
Pra alguém que não vale a pena.
Eles não tem porquê, sabe? Mas é aquela coisa, americana é um bicho complicado às vezes, né? Tem coisas que emocionam eles e a gente não entende o porquê. Eu não apostaria numa guerra civil, uma guerra política, sim. Ânimos exaltados, sim. Agitação nas ruas, com certeza. Protestos, muito. Agora vai se ver como é que o Trump vai levar isso. Porque da mesma forma que vamos pensar no Texas, né, que a gente usou, vamos dizer que o Texas tenha quase virado, né? Então, os democratas querem recontagem no Texas. Texas é free carrying, quer dizer, qualquer pessoa pode andar armado no Texas. Você acha que alguém começaria uma guerra no Texas? Uma guerra civil? Porque, assim, você tá armado, mas o outro também. Sabe, é muito difícil pensar nisso, porque os estados que têm essas agitações, essas coisas, são estados, né, com um pouco mais tranquilos, assim. Mas eu não vejo, eu, Júlia, e assim, você me pegou bem de surpresa com essa, não vejo uma guerra civil, pelo menos não no início, mas eu também não vejo o Trump fazendo que nem o... ai, meu Deus, esqueci o nome dele, 2000.
Ai, meu Deus do céu, quero te ajudar, mas não sei. Fala que eu vou dar um Google.
É na eleição de 2000, que foi contra Al Gore, pronto. Que foi o Al Gore que ficou naquela coisa, né, na Califórnia, ou na Flórida, durante... depois de um tempo, que ele falou assim: não, gente, eu aceito a derrota, chega, isso está fazendo mal para a democracia. Eu não vejo o Trump fazendo isso. Eu vejo.
Não, pode ser Biden. Democracia, né?
eu vejo o Biden fazendo isso. Se o país chegar a um ponto de uma briga tão forte, eu vejo o Biden aceitando uma derrota para salvar a democracia do que o Trump. Você entende o que eu tentei falar?
Sim, entendo super.
Porque
e quero chorar.
Você pode literalmente derreter a democracia norte-americana dependendo do ponto que isso chegar.
Tá, e agora eu quero com você, que já que você me deu a má notícia, que era o que eu esperava, estava aqui, era o meu... Sabe assim, quando você vai criando pontos, como se você estivesse no mar, daí você vai criando pontos de se salvar? O meu era primeiro que o Trump não ia se reeleito, mas tá, ele vai se reeleito. Não vai. Vamos aqui tratar de realidade, né, Júlia?
Ok, então tá. Vai. Considerando que há uma boa chance, vai.
É, ok. O quanto você acha que isso influencia a nossa eleição aqui no Brasil, já que a gente vive esse Ctrl-C, Ctrl-V? Maravilhoso.
Eu
né?
acho. É, ah. Então, eu vejo da mesma forma que mais 4 anos de Trump vai fazer que os Estados Unidos se tornem cada vez mais assumidamente racistas, elitistas, que são o que ele é, assim, que a natureza deles. O brasileiro médio vai mostrar sua cara também. O brasileiro médio, aquela classe média que se acha branca quando não é, que não gosta de pobre, que coisa, vai mostrar suas caras.
Que sabe, é uma coisa bem significativa para mim, que sabe a sua descendência europeia, mas não sabe a sua descendência indígena, né? Tipo, qual
indígena,
que é a sua indígena,
africana, ignora completamente aquele Silva do seu sobrenome, não
faço ideia. Não, imagina, é um S.
É, o que vale é o... E, assim, eu faço esse comentário porque eu estudo exatamente... Eu fiz uma mestrada exatamente em imigração, né? Eu falei assim, gente, vocês têm que lembrar que os italianos e os alemães que vieram pra cá no início do século XX são os mexicanos e os pessoal da Guatemala, coisa, que estão querendo ir para os Estados Unidos agora no século XX, gente. É só mudança de status, sabe? Assim, é porque a guerra civil, a unificação da Itália e da Alemanha aconteceu antes. Mas, por exemplo, você não tinha um problema de imigração de mexicano no início do século XX nos Estados Unidos? Quando eles fazem a M24, uma lei para barrar a imigração de Itália, eles querem barrar italiano. Agora, mexicano pode entrar à vontade. Sabe? Então, é tudo uma questão de perspectiva histórica. E aí, o brasileiro, ele é uma pessoa que não sabe, ele precisa fazer autoanálise, né? O brasileiro, o Brasil precisa de um psiquiatra.
Mas não vai, né, amiga? Não vai, porque o homem hétero que faz análise é uma coisa bem rara, assim, tipo, entre as minhas amigas que estão solteiras, é um diferencial bem positivo, assim. Nossa, o homem branco hétero que faz análise tá na frente, porque a galera não gosta de se ver. Você acha que a gente tem jeito, Júlia?
Ah, eu assim, nesse ponto, eu falo que eu sou muito inocente às vezes, porque eu assisto, por exemplo, eu vi a primária das democráticas, né, a convenção dos democratas, eu viro assim, vocês não ligam pro Brasil, mas cara, que bonitinho vocês vão dar certo, vai, dá certo pro resto do mundo, dá certo, por favor. Aí eu vejo o discurso da Michelle Obama e eu falo, ai, você não dá a mínima pra gente, mas olha que linda. Então assim, eu sempre acredito que no final as coisas podem dar certo.
Nossa, eu amo a Michelle Obama num grau.
Eu também. É assim, adoraria que ela fosse política, mas ela mesma fala que ela detesta a política. E, assim, vamos ser sinceros. Os americanos, eles não ligam muito pro resto do mundo. Né? O umbigo deles é uma coisa muito, muito interessante. Então, enquanto tá valendo, eles... Mas, pelo menos, os democratas é aquela coisa. Não, a gente vai ferrar com vocês de uma maneira mais legal. Ok?
Vou usar lubrificante.
E vou dizer que você é legal e depois eu te dou um carinho na cabeça.
Tá? É isso.
Então, assim, mas querendo, como é um reflexo do resto do mundo, Eu acho que se eles conseguem se acertar lá, se você consegue, por exemplo, leis de reparação lá, você consegue começar um diálogo aqui também. Porque, querendo ou não, você vê conversas que os americanos estão tendo que acabam se... principalmente para a América Latina, que tem um passado, e principalmente o Brasil, que principalmente falar da questão das questões raciais, o brasileiro ainda tem um problema muito sério, do jeito que os americanos têm um problema muito sério. Se eles começam a discutir as questões raciais lá, talvez a gente comece a ter coragem de discutir as questões raciais aqui, sabe? E não é, não é que não se discute questões raciais, mas assim, discutir de forma séria. Envolver todo, né? Envolver todo mundo, não mais assim, aquele grupo de estudo, da galera engajada que já tá
da USP
brigando. Não, nem precisa ser da USP, tem uma molecada assim, jovens que já são engajados, mas que a mãe não entende, sabe? E é tipo, quando você vê essas questões sendo mostradas para o mundo inteiro, isso estando em todos os lugares, as pessoas sentem, vamos conversar, o que está acontecendo, o que nós somos. Então, é por isso que eu presto tanta atenção lá, porque, querendo ou não, a gente está olhando para eles.
A gente copia, na verdade, né?
Copiamos até demais, assim, né? Aquele pessoal que não fala, o português está horrível, mas o inglês perfeito. Isso é uma autocrítica para mim também, sabe?
Júlia, pra gente ir para os finalmente, tipo, o Trump é um adjetivo pro Trump.
Ai, imbecil.
Bolsonaro é?
Cruel. O Bolsonaro é cruel.
E na fala do Ariano Suassuna, que tem pautado vários editoriais desse Anticast, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu já me defini como um pessimista chato. E você?
Eu sou um otimista, cara. Eu sou um otimista iludida demais, assim. Eu tô assistindo Star Trek pra olhar e falar assim, é isso que eu quero. Sabe, voltei a assistir Star Trek e falei assim, olha como que a humanidade deu certo, gente. Será que a gente chega
nesse ponto? Pelo menos pra ficção.
Eu vou pra ficção pra tentar acreditar que a gente... Eu assisto Doctor Who, eu acho que a humanidade ainda tem... Eu sou muito idiota, eu acredito no ser humano. Mesmo formada em história, eu falei assim, cara, a gente quando quer, a gente faz umas bacanas.
Eu acho que a gente tem chance.
Eu acho que a gente tem chance.
Júlia, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Pela sua participação. Eu adorei. Foi uma conversa maravilhosa.
Ah, foi um prazer, sim. Passou voando, na verdade.
Muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer porque alguém que ouve o Anticast falou que eu não estava me despedindo da galera e eu achei bem... faz muito sentido. Eu quero agradecer você que está aqui ouvindo até agora. Muito obrigada pela sua presença até aqui e eu espero que tenha... sei lá, esclarecido algum ponto aí na sua trajetória, na sua vida, no rumo da sua história, ouvir esse Anticast até aqui. Muito obrigada. E muito obrigada, Júlia, mais uma vez. Júlia, qual que é o seu Anticast, o seu podcast?
É o Explica América. Sou eu e uma colega minha. A gente fala sobre, basicamente, Estados Unidos, né? Essa questão sobre como foi formado o colégio eleitoral, falamos... já falamos sobre a gripe espanhola.
Que é uma fake news, né?
Matou mais que qualquer coisa, mas é uma fake news. E assim, a gente tá com um problema chamado Mac, que aparentemente o Mac da minha amiga não quer mais ler nenhum microfone. Então, até a gente resolver isso, nós estamos com uma pequena pausa, porque desde que o Catalina... odeio esse nome. Desde que o Catalina atualizou, parece que nada mais, nenhum microfone mais lê no Mac dela.
O que é arroba de vocês?
Arroba Explica América.
Ok, galera, quem quiser saber mais sobre esse assunto, se aprofundar, aí é arroba Explica América. Júlia, eu adorei, muito obrigada. Eu estava um pouquinho tensa, porque eu não te conheço e estou aqui fazendo o lugar do Ivan e parari pararó. Mas foi ótimo.
Foi excelente mesmo. Quando precisando, nós estamos aqui. E desculpa uma notícia de dizer que eu acho
sim,
que.
Sim, eu vou chorar agora.
Ivan, espero estar errado.
Né? Assim, amém.
Tá certo? Então, pessoas, tchau. E eu, né, chamando, eu volto.